Olá a todos, estamos de volta para mais uma semana do podcast do Dar Voz ao Aftermarket e, claro, nós vamos continuar aqui sobre o tema da devolução de peças. O meu convidado de hoje é Carlos Gonçalves, da Filorém. Muito bem-vindo, Carlos.
Muito obrigado, Joana. Antes de mais, saudar todas as pessoas que nos ouvem e aproveito aqui para duas notinhas. Agradecer aos Novas Oficinas, neste caso na pessoa da Joana, pela nossa participação neste podcast e deixar também aqui uma palavrinha por aquilo que eu achei que foi a pertinência e a riqueza dos dois programas anteriores.
Como é que a Filorém tem vindo a ser afetada com este assunto da devolução das peças?
A devolução das peças, eu penso que não é agradável nem é rentável para ninguém. E nós não somos exceção. Penso que se tem assistido a um crescendo todo esse processo, e isto consome tempo, consome espaço, consome recursos humanos, sem dúvida, como é evidente, e acaba por ser aqui um constrangimento do nosso funcionamento. É verdade que nós temos a noção que faz parte, mas gostaríamos de fazer parte da solução e contribuir para uma diminuição do volume de devoluções, porque afeta a rentabilidade, afeta a produtividade, e era bom que se conseguisse, de alguma forma, sensibilizar as pessoas e ajudar na consciencialização. Diria que é quase impossível.
É quase impossível retirá-las completamente do mercado. Como é que a Filorém está a conseguir fazer a gestão destas devoluções no vosso dia a dia?
Além de tentar tratar esta situação, queremos tentar prevenir uma questão de formação, de consciencialização, falando com os nossos comerciais, falando com os nossos clientes. De qualquer forma, no dia a dia, nós temos duas pessoas neste departamento, diretamente, mas acabam por estar mais pessoas envolvidas. Nós, face a este crescendo nos últimos anos, tentámos criar aqui algumas regras e algumas condições um pouquinho mais rigorosas, um pouquinho mais apertadas, nomeadamente ao nível dos timings, ao nível dos requisitos para a devolução em si. E também dos motivos das mesmas, porque realmente há motivos muito difíceis de aceitar, de encaixar. Para tentar, no fundo, controlar este crescendo e este aumento. Nós, em termos daquilo que são os nossos clientes, um top 20, um top 30, um top 40, ao nível do volume de vendas, nós reparamos que há muitos, muitos, muitos que têm uma taxa baixíssima ou inexistente de devoluções. Portanto, se clientes compram realmente um grande volume, têm poucas ou nenhumas devoluções, penso que poderíamos tentar generalizar isto um pouquinho mais de concentração e de cuidado e perceber realmente isto, analisar todos, no sentido de tentar melhorar todo este processo.
Medidas, Carlos, é que a Filorém adotou para reduzir estas devoluções?
Tentar que não existissem exceções naquilo que são os nossos requisitos e as nossas condições para aceitar ou não aceitar a devolução. Por exemplo, nos timings, portanto, há um timing definido e a partir do qual, por exemplo, existe aqui uma pequena penalização, não é? Uma taxa, e o segundo timing, a partir do qual nós não aceitamos. É claro que existem regras e leis que balizam aquilo que pode ser ou não aceito uma devolução. De qualquer forma, também não queremos ser absolutamente intransigentes, porque podem ver aqui falhas de diferentes tipos. Isto envolve o envio da peça, a recepção da peça por parte do cliente numa primeira fase e depois numa segunda fase da parte da Filorém. É verdade que podemos não conseguir tratar no dia ou no dia imediatamente a seguir, naquelas alturas em que existe o maior número de devoluções. Por vezes temos de ter aqui um grau, além da lei, tem que haver também um pouquinho de bom senso. Acima de tudo, não deixar que haja uma banalização.
Acha que isso acontece porque há aqui realmente falta de consciencialização por parte das pessoas, que elas não fazem contas na hora da devolução de uma peça?
Todo o sistema de logística e de envio parece que agilizou, ou justificou, ou facilitou o processo de devoluções, quando nós queríamos era que facilitasse a compra e venda, digamos assim, normal do produto e da peça. Agora, realmente isto tem custos para todos. O material que nós temos no aftermarket, a esmagadora porcentagem é importado, e nós, por vezes, temos que nos pôr do outro lado. Ou seja, o cliente poderia pôr-se do nosso lado e nós no lado do cliente. E nós percebemos que isto tem custos para todos. É o tempo que consome, é o espaço, é, acima de tudo, os recursos humanos. Em tudo isto se perde tempo. Isto não dá rentabilidade à empresa. Ou há motivos que legitimam, de alguma forma, a devolução. Ou se for um engano à partida da Filorep, aí não, nem sequer está em causa e aceitaremos que podem haver enganos internos.
Por exemplo, atualmente, estas devoluções são mais recorrentes, neste caso, do que no passado.
Não entrando aqui muito em pormenor, posso lhe dizer que nos últimos 4, 5 anos, o número é relativamente próximo, há um ligeiro crescendo. Por exemplo, em 2022 e 2023, é curioso, isto era quase impossível acontecer, a nossa taxa foi muito semelhante, foi quase exata, quase à décima ou à centésima, mas nota-se que nos últimos anos tem havido um crescendo.
A verdade é que, lá está, não é só um problema da Filorém, é um problema de várias empresas aqui do setor do
Eu
aftermarket.
penso que não, não é só nosso.
O distribuidor é obrigado a receber esta devolução das espécies que a oficina não vai utilizar.
Existem leis gerais, existem as regras próprias de cada empresa, alguns requisitos, alguns constrangimentos que têm a ver, por exemplo, com a caixa tem que estar em perfeitas condições, a própria peça nós temos que ver que não foi montada, batida, riscada, apertada. De qualquer forma, tentamos ser cada vez mais rigorosos naquilo que são as nossas condições. Nós querendo cumprir ao máximo as regras e tentar apertar um pouquinho esta malha das devoluções, mas depois também há aqui a questão do contexto e o cliente em si. Porque realmente há clientes que usam e abusam um pouquinho desta situação e nós aí temos que ser mais rigorosos. Agora, um cliente que nunca fez uma devolução, que houve realmente ali um erro no pedido, na identificação e mais tarde verificaram que era aquilo que não queria, podemos ter aqui alguma sensibilidade e analisar caso a caso. O obrigar não, mas há situações, essas sim quase que nos obrigam a não aceitar a devolução de tal forma. Seja um motivo aos nossos olhos pouco adequado ou descabido, ou, por exemplo, o timing completamente exagerado.
A lei está concisa ou realmente não é tão objetiva quanto isso?
Aqui na Filorém, a esmagadora maioria, para não dizer a totalidade das nossas vendas, não são presenciais. De qualquer forma, existem alguns parâmetros que estão mais claros que outros, sem dúvida. Mas no nosso caso, queremos estar apoiados por aquilo que diz a lei e temos também as nossas próprias condiçõezinhas para aceitar ou não a devolução. Se houvesse uma maior concertação da parte de todos os agentes, todos os players, se houvesse aqui regras mais semelhantes, idênticas em todos, seria mais difícil e de causar desconforto em alguns clientes, porque eu tenho ali uma condição e o cliente diz: epá, mas eu até faço noutros lados, ou então se é mais fácil fazer devoluções noutros lados. Acabam por quase que haver ali uma janela de oportunidade, não só para manter, como até aumentar o número de devoluções. Nesse sentido, fica difícil controlar e diminuir aqui o peso das devoluções. Eu penso que é um pouquinho mais por aí. Existe, é óbvio, também o bom senso, mas sem haver esta despenalização e esta desresponsabilização tão grande, pois por vezes facilita e que muitas vezes sejam os mesmos clientes a incidir nessa taxa de devoluções, que é uma pena.
Então, esta pode ser uma opção para ver este tema resolvido.
Eu tenho a certeza que a pertinência deste podcast vai muito nesse sentido. Se conseguirmos uniformizar e chegar aqui a vários consensos, a vários acordos, a unanimidade a 100% é difícil, mas realmente confluirmos nas nossas opiniões, seria bom para todos. Era só uma questão de aumentar a formação, na identificação, na procura, na compra, lá está, no processo das compras, para diminuirmos ao máximo este flagelo. Às vezes parece uma palavra muito forte, parece quase uma doença ou do vírus, mas realmente o nosso setor é um dos pontos mais desagradáveis e de mais discórdia, e que se pudéssemos diminuir e causar menos desconforto para todos os intervenientes, era bom.
De certa forma, unanimidade entre o setor, não é?
Unanimidade na medida do possível, ou o mais próximo possível de.
Veremos como serão os próximos tempos. E por hoje é tudo, Carlos. Muito obrigada pela sua participação. Foi um gosto tê-lo neste podcast.
Gosto muito do nosso, muito obrigado e um abraço a todos.
Quanto a nós, regressamos na próxima semana sob o mesmo tema e com um novo convidado. Até lá, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e em jornaldasoficinas.com. Até já!